De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Boa tarde. À minha frente tenho Filipa Galrão, locutora da Mega Hits. Filipa, há quanto tempo trabalhas aqui e o que é que fazes?
Trabalho aqui na Mega desde 2008, ainda como estagiária, portanto há 10 anos. Vai fazer 10 anos em outubro. É muito tempo. Mas no ar, ou seja, ao microfone, como locutora, fez agora, em abril, no início de abril, 9 anos. E quando entrei, não fui logo locutora, ainda tive 3 meses a estagiar como produtora. Depois fui treinada para falar ao microfone.
E como é que surgiu esta tua paixão pela rádio? Já vem desde pequenina?
Desde pequenina. Eu não sabia exatamente o que é que queria fazer na rádio, porque também não sabia muito bem, não conhecia bem os meandros desta parte profissional toda. Mas sempre soube que queria fazer rádio, gravava, na altura ainda, cassetes, que agora já ninguém tem. Gravava cassetes, gravava o meu diário em cassete, no rádio. E intercalava com as músicas que davam no rádio. Portanto, eu no fundo já estava a fazer locução e não sabia. E foi daí. A partir daí, depois eu quis trabalhar na rádio como jornalista. Até foi esse o curso que eu tirei e era isso que eu queria fazer. Inscrevi-me em estágio para jornalismo, na redação da Renascença. Portanto, rádio, sempre. E só depois é que surgiu o entretenimento, também a rádio. Mas sempre... A rádio sempre no horizonte, só que primeiro como jornalismo e depois como entretenimento. Acabei por nunca fazer jornalismo, porque entrei diretamente para o entretenimento e já não voltei atrás.
Se hoje não fosses locutora da Mega, o que é que tu ambicionavas fazer?
Não sei. Porque eu sou locutora da Mega, mas acabo por fazer uma data de coisas também. E isso estimula-me muito e eu gosto muito disso. Mas possivelmente seria jornalista. Mesmo que não fosse na rádio, talvez noutro meio de comunicação, mas estaria ligada à comunicação, de certeza.
Ok, não me vejo a fazer. Escrever.
Gosto de escrever, gosto de falar, gosto de comunicar, não gosto de números, portanto, todas as áreas quase têm números. Mas mais do que escrever é comunicar todas as formas, não só através da escrita.
O que é que significa para ti ser locutora de rádio?
Significa várias coisas. Paixão, primeiro que tudo, e depois trabalho. E isto misturado resulta em eu nunca ter pensado nestes 10 anos aí que sei que eu vou trabalhar. É tu gostares imenso do que fazes, tanto que não te chateia o teu trabalho, não ficas chateada por estares neste emprego, por vires ter com estas pessoas. Muito pelo contrário, eu estive agora de licença de maternidade e eu já estava cheia de saudades da rádio. Não só da rádio, da parte de fazer rádio, mas da parte de estar com a equipa, de fazer brainstorming com a equipa, de ir aos eventos com a equipa. Por isso eu gosto mesmo muito, muito, muito de fazer isto. Para mim, fazer rádio é isso, é paixão. É de estar cá para fora esta paixão toda.
Para um aluno de Ciências da Comunicação como eu sou, que conselhos é que tu dás para que quem queira realmente estar na rádio, trabalhar
seguir
na rádio?
Isto. Eu acho que não basta gostar, embora essa seja uma... Tem que ser a primeira coisa, eu gosto disto. Não é, eu quero fazer isto porque isto me vai dar exposição. Não é, eu quero fazer isto porque isto é fixe. Ou seja, isto exige muito trabalho, exige muito tempo, que se calhar muita gente não está disposto a perder sábados à noite, ou sextas-feiras, ou feriados, ou whatever. Exige trabalho porque não é só ligar o microfone e dizer umas coisas, é preciso preparar muito bem, é preciso saber como falar, o que falar e saber para quem estamos a falar. Por isso, o conselho que eu dou é estejam sempre atentos sobre... como se comunica, sejam observadores, porque no fundo a rádio é seres os olhos da pessoa que está do outro lado. A outra pessoa não sabe do que é que tu estás a falar, tu tens que lhe explicar tudo. E no fundo é pôr-te na posição de quem te está a ouvir, não faças rádio para o teu umbigo, faz rádio para quem te está a ouvir. Se quem te está a ouvir gosta de Demi Lovato, fala-lhe sobre a Demi Lovato, mesmo que tu não gostes, por exemplo. É ter um interesse pelo outro maior, quando estás a trabalhar, do que por ti. E aliares a isso a tal paixão que vai fazer com que tu não te importes nunca de trabalhar a horas que não são decentes ou fazer coisas que se calhar noutro emprego não farias, mas como gostas muito disto, empenhas-te ao máximo. Portanto, trabalho, trabalho, trabalho. É o meu conselho.
Qual é que foi a maior dificuldade quando enfrentaste pela primeira vez o microfone?
A minha dificuldade, eu acho que todos passámos por isso, mas depois depende da personalidade de cada um, é a insegurança. É tu não saber se estás a fazer aquilo bem ou não. E é o lidares com os nervos inerentes a um direto, que é eu não posso voltar atrás, eu não posso calar, as pessoas estão-me a ouvir, e às vezes isto é difícil, do género, meu Deus, tenho 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas a ouvir-me, não posso dizer merda. Não posso meter a pata na poça. E isso pode criar-te uma certa pressão, e criou em mim, e eu acho que cria em quase todas as pessoas, por muito confiante que tu estejas naquilo que estás a fazer. Mas a minha maior dificuldade era essa, era saber gerir essa pressão, e era também eu achar que não tinha, embora me dissessem que sim, a chamada voz de rádio. Que, na verdade, é uma coisa que depois eu percebi que não existe. Existe boa colocação de voz, existe saberes falar bem, falares com uma boa dicção, tens técnicas de voz, aprendes isso tudo, também é uma coisa que não sabes logo, mas não existe a voz. Existem vozes que são trabalhadas para estar na rádio. E pronto, e eu ao aprender isso também fui ficando cada vez mais segura e mais confiante. Mas essa é a maior dificuldade, é conseguires lidar com a pressão do direto, porque há pessoas que se calhar não têm uma personalidade, ou têm uma personalidade que não dá para isso, porque bloqueiam, ou começam a chorar, ou começam e ficam muito, muito nervosas ao ponto disso lhes bloquear o trabalho, e tornares-te uma pessoa confiante daquilo que estás a fazer. É preciso seres confiante para estares ao microfone. Também pode não ser fácil para certas pessoas.
Sim. Filipa, sei também que tens um blog, Mojopin. Porquê este nome?
Mojopin é o nome de uma das minhas músicas favoritas, do Jeff Buckley. É um título que foi mesmo criado por ele. Essa palavra, não, existe mojo e existe pin. E em conjunto essa palavra significa tu teres um objetivo e lutares por ele. Basicamente, assim, muito em linha, em traços gerais. E então eu achei que isso fazia sentido, para além de ser uma música linda, para além de eu adorar o artista e a música, era isso que eu queria com o meu blog. Era ok, o meu objetivo é falar às pessoas, falar sobre aquilo que eu gosto, portanto, bora lá, pin, mojo pin. Pronto, ficou assim, e não existia ainda, portanto foi perfeito.
E enquadras-te nessa frase?
Enquadro completamente, sim.
São vários os posts que publicas, mas o que é que te dá mais gozo escrever?
Depende muito da fase da minha vida. Quando eu comecei, escrevia mais sobre livros, desporto, as séries que eu estou a ver. Agora eu estou mais focada na maternidade. E percebi que era uma... lá está, tal como na rádio, eu tentei perceber o que é que as pessoas queriam que eu escrevesse também. E começou a haver muito interesse por parte de mamães, recém-mamães, pessoas que foram mães com a mesma idade que eu ou na mesma altura que eu. Como é que o teu bebê dorme? Como é que o teu bebê come? O que é que tu vestes para dar de mamar? Lá, lá, lá. E então eu comecei a perceber que isso era um interesse comum a quase todas as minhas leitoras, / leitores, mas mais leitoras, e então comecei a escrever mais sobre isso. Então estou a transformar o meu blog mais num blog de nicho, vá, mais focado na maternidade, mas vou sempre falando dos concertos a que vou, dos livros que leio, mas foco-me muito mais na maternidade.
Consideras-te uma pessoa que segue tendências ou optas pelo teu próprio eu? Isto porque li várias vezes que até tens na tua página da Maggie Eats que uhum. misturas tudo.
Uhum.
E até dizes que misturo tudo porque a perfeição me assusta e sobretudo porque não gosto de escolher.
Sim, as duas coisas. Tenho muitas dificuldades em escolher, sou balança, então quando me dizem queres isto ou isto, eu fico, ah, meu Deus, porque se escolho uma, estou obviamente a fazer com que não possa aproveitar a outra, não é? As escolhas envolvem renúncias, e então eu sempre tive dúvidas. Sou uma pessoa com dúvidas, e então mais vale misturar tudo. A parte da perfeição é porque Eu não sou muito perfeccionista porque eu acho que as pessoas perfeccionistas sofrem bastante quando não conseguem, porque não existe, atingir a perfeição. E eu acho que és muito mais feliz, muito mais descontraída e muito mais tranquila se deixares que as coisas aconteçam normalmente com os seus erros e os seus defeitos. Eu acho que todos seguimos um bocadinho de tendências. Eu acho que quando chegas a uma certa altura da tua idade e da tua maturidade, já construíste certas coisas que já não... ou já não consegues mudar, porque a tua personalidade já está toda construída, ou já não queres. É como os velhos que já não fazem fretes e já não têm filtro e dizem tudo o que lhes apetece. É um bocadinho nessa perspectiva. É, ok, agora as calças à boca de sino vão voltar e eu vou usar a calça à boca de sino. Mas, entretanto, eu já comprei calças à boca de sino, mas eu continuo a não gostar muito. Por isso, se calhar, não as vou vestir, percebes? Eu sei que isto é um exemplo muito fútil, mas foi o que eu me lembrei. E se calhar, se eu tivesse 15 anos, não, vou vestir as calças à boca de sino, no matter what, mesmo que eu não goste de me ver com isto. E eu acho que isso vem muito da maturidade. Por isso, sim, segues tendências, claro. Eu sou influenciada por tudo o que está a acontecer à minha volta, ainda por cima, a cultura pop é aquilo que eu trabalho todos os dias. Mas acho que tenho uma identidade já definida que faz com que eu viva tranquilamente sem seguir essas tendências, tendo o meu próprio eu, como tu disseste.
Sim. A rádio e o blog são um dos teus maiores interesses, mas, como sei, também existe outro, o Benfica.
Existem muitos outros, mas sim, o Benfica também é um interesse, podemos dizer.
E quando é que começou este fascínio pelo futebol?
Sempre gostei, mas quando comecei a namorar com o meu atual marido, há muitos anos, em 2004... ele era fanático pelo Benfica também, era uma das coisas que nós tínhamos em comum. E então eu comecei a ficar ainda mais aficionada, o Benfica também começou a ganhar mais campeonatos nessa altura. Entretanto, o meu pai nunca me tinha feito sócia porque ele dizia que não me pagava cotas até eu ter 18 anos para poder pagar as minhas cotas. Então eu só me fiz sócia aos 18 anos. E a partir daí eu nunca mais larguei o Benfica, nunca mais deixei de ir ao estádio. Passei a interessar-me realmente pelo jogo, mas se tu me perguntares certas datas ou certos nomes de jogadores, eu posso não saber, assim, dos mais antigos, porque eu sou mais interessada no jogo em si e não tanto aquela fanática que sabe exatamente.
É mais viver um momento.
O penalti que houve em 98 e lá. Acho que é mais uma paixão e é identificar-te com o desporto em si, é gostares de ver esse desporto. E identificaste com os valores desse clube e dessa equipa mística, no caso do Benfica, que me atraem, é uma coisa que me move. E fico sempre muito feliz quando vejo o Benfica, mesmo que percam, não é? Fico sempre feliz, é sempre um momento de lazer ótimo na minha vida.
Algum momento mais marcante vivido no estádio?
Ah, tantos. Sei lá. Houve uma época, lá está, agora as datas, esquece. Mas houve uma época em que, bem, muito conhecido, o Porto ganhou na Luz 5-0 e por causa disso nós perdemos a taça, acho eu, já nem sei se era isso, e o Benfica desligou as luzes e lá, e isso foi horrível, mas depois no ano a seguir nós ganhámos o jogo, já não me lembro, caramba, já não me lembro, mas imagina, houve um jogo que nós ganhámos ao Porto, depois de já termos perdido tudo, e foi super emocionante. Ou jogos que são decididos no último minuto, as conquistas dos campeonatos no nosso estádio, sei lá, estava a tentar lembrar-me assim de mais algum jogador, ver o Aimar jogar, ver o Rui Costa jogar, ver jogadores míticos e que jogavam tão bem no estádio, são sempre momentos ótimos, mas não me lembro agora de datas, mas eu avisei que não me ia lembrar. Mas não há um momento em particular. Talvez o primeiro jogo que eu vi na Luz, em que o Benfica ainda era o antigo estádio, e o antigo estádio era lindíssimo e era enorme, e em que eu fui com o meu pai e percebi, olha, até gosto disto, que nós empatámos 1-1 com o Guimarães e na altura o Benfica não ganhava nada. Pronto, lembro-me disso.
Existe recentemente um menino pequenino na tua vida, que é o Eusébio. E este nome foi devido ao entusiasmo pelo Benfica? Ou...
Não. Foi devido ao meu avô, que faleceu há um ano e meio, que se chamava Eusébio e que era do Sporting. E eu disse-lhe na altura que quando tivesse um filho ia ter o nome dele E entretanto, o meu marido, como é fanático do Benfica, nunca se importou com isso. Começámos a falar disso muito antes de eu estar grávida. E dizíamos sempre: quando tivermos um filho, vai chamar-se Eusébio. E isso foi crescendo dentro de nós, essa ideia. Começámos a gostar realmente do nome, a gostar do facto de não haver nenhum bebé chamado Eusébio e por isso ele ser ainda mais único do que obviamente é na nossa vida. E ficou Eusébio. Pronto, não tem a ver com o Benfica, mas claro que somos fãs do Eusébio e do Benfica, é um marco importantíssimo não só para o Benfica, mas na história do país. E ficamos muito contentes por ter um Eusébio na nossa vida, que tem esta dupla representação, é uma homenagem ao meu avô Eusébio, e cada vez que eu chamo o meu filho eu lembro-me do meu avô, e acaba por ser também um nome de alguém que foi super importante no nosso país, foi o Eusébio do Benfica.
Exatamente. Filipe, consideras-te uma pessoa sonhadora?
Eu acho que todas as pessoas são pessoas sonhadoras, não é? Quem não é sonhador é porque alguma coisa não está bem, porque é isso que te move, é isso que faz com que tu atinjas os teus objetivos, é isso que faz com que tu queiras sempre ir mais além. Agora, eu acho que não, acho que é importante haver reality checks na nossa vida. Às vezes as pessoas prendem-se muito a um sonho. Eu não quero dizer, todos os sonhos fazem sentido, mas se calhar às vezes tens que priorizar aqueles que tu sabes que mais facilmente realizas ou que são atingíveis. Imagina, eu posso querer jogar à bola tão bem como o Cristiano Ronaldo, mas se calhar sei que é um bocadinho impossível, tendo em conta a minha idade, todas as condicionantes, não é? Tendo em conta que não jogo há muito tempo, que nunca joguei muito bem. E se calhar, ok, bora lá ver outras coisas que eu gosto de fazer e que também são sonhos, e se calhar realizar esses. Acho que não. Temos que ter os sonhos e devemos lutar por eles, mas temos que estar conscientes tanto das nossas limitações, como das nossas competências, como daquilo que estamos dispostos a lutar para conseguir. Porque não é só, ai, tenho o sonho de ser o Cristiano Ronaldo e estou em casa a comer pipocas o dia todo. Não pode ser, não é? Pronto, é só isso.
Sentes-te realizada?
Sinto realizada, mas acho que é perigoso sentir-nos realizados, porque pode fazer com que ficamos em casa a comer pipocas o dia todo, porque já estamos realizados. E eu não quero isso, por isso é importante os sonhos, e isso vai tudo dar ao mesmo. É importante ter sempre novos objetivos, novas coisas em que pensar. E às vezes até penso demais e carburo demais por causa disso, que é, ok, já fiz esta tarefa e parece que nem estou bem se não tiver outra para fazer a seguir. Porque estou tão habituada, faço isto e faço isto e faço isto e tenho tantas coisas que quando paro, fico meio assustada. Como assim? Não tenho nada para fazer. Mas sinto-me realizada. Sim, no geral, sinto-me realizada, sinto-me feliz e acho que estou num estado. E acho que é esse um estado que eu gostava que todas as pessoas tivessem. Que é, és ambicioso, vais sempre lutar mais e ter novos objetivos, mas estás bem como estás também. É assim uma dupla felicidade, ambição, qualquer coisa.
Um género de mistória de sentimentos.
Sim.
Para terminarmos, vou lançar-te um desafio. Consegues descrever-te numa palavra?
Isso é ingrato. Descrever-me numa palavra. Talvez. Ia, não, isso é muito difícil. Tudo vai ser muito redutor. Numa palavra, eu diria que neste momento sou. Neste momento sou pleno, plenitude. Por aqui. Já fui mais, já plantei uma árvore. Já. Não escrevi um livro, mas já escrevi tanta coisa que já é quase um livro. Há de ser isto.
Muito
Já
obrigada,
está.
Filipa, por teres partilhado um pouco da tua experiência e também um bocadinho da tua história.
Nada, olha.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.